Para iniciar nossa entrevista, professor, o que é essa nuvem computacional e o que ela oferece?
A nuvem, ela é um conjunto de recursos computacionais, servidores, meios de armazenamento, que está disponível para pesquisadores. Na verdade, a nuvem não está aí só para pesquisadores, né? Nós hoje em dia usamos a nuvem. Quem usa Google, quem usa Dropbox, outras ferramentas dessa, está usando a nuvem, ou seja, a computação na nuvem, né? Em vez de você usar o seu computador físico ali na sua frente, né? A nuvem da USP é análoga, então é uma série de recursos computacionais que estão disponíveis através da internet para ser usados para processamento, para armazenamento e que, no caso da USP, está sendo, então, a partir desse momento, aberta para a comunidade em geral.
E a quem beneficia essa abertura?
Olha, ela beneficia a todos. A nuvem, só fazendo um passo atrás, a nuvem da USP, ela tem uma infraestrutura bastante boa e ela passou por um processo de reorganização do acesso e uso dela a partir de uma comissão que foi criada na reitoria, pela reitoria. E a partir desse ano, o ordenamento do uso da nuvem foi modificado para a gente ter mais um melhor uso, um uso mais efetivo, né? Ou seja, quem precisa usar, usa, quem tem medo de usar, deixa de usar. E além disso, a gente também, a partir desse ano, passou a permitir que os docentes contribuam para a sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Uma infraestrutura como essa da nuvem, ela é cara. E ela foi adquirida há alguns anos pela reitoria, com recursos de várias fontes, né? E ela precisa ser mantida e também precisa ser atualizada de tempos em tempos. E como os docentes da USP, como pesquisadores, eles têm condição de conseguir recursos e projetos de pesquisa que muitas vezes demandam justamente recursos computacionais para a execução das pesquisas, a proposta é que, em vez dos docentes usarem esses recursos para comprar as máquinas, servidores, por exemplo, para ter na sua sala, no seu laboratório, e com isso ganhe um outro problema, que é o problema de espaço, da desatualização, da obsolescência desses computadores, do custo de energia elétrica, do custo de ar-condicionado e tudo mais, a proposta é que a gente incentivasse esses docentes a, em vez de comprarem essas máquinas físicas, comprassem créditos para ter essa mesma infraestrutura na nuvem. Não precisa de espaço, não precisa de ar-condicionado, não precisa de energia elétrica, tudo está embutido nesse custo. E é um custo bem mais baixo do que o custo de outros serviços de nuvem que existem no mercado, como Google, como Amazon, por exemplo. Então, essa mudança da forma de acesso na nuvem foi feita primeiro com essa visão. Docentes, pesquisadores USP passam a adquirir os créditos em vez de usarem recursos para comprar suas máquinas, tendo seus outros problemas. A FAPESP apoia integralmente essa ação e todas as questões ligadas a como fazer pagamento, como fazer a parte de formalização de uso uso do recurso como serviço para pagar a nuvem em vez de comprar uma máquina, com a FAPESP está tudo já acertado. A partir desse acesso, dessa conversa com a FAPESP, a própria FAPESP nos sugeriu, nos pediu, por que não abrir essa nuvem para que outros pesquisadores, não só da USP, possam ter acesso, se houver recurso em quantidade, né, sem prejudicar os docentes USP. E há recursos. Então, essa abertura, no fundo, beneficia a todos. Beneficia a USP, porque esse recurso vai estar entrando na USP para ajudar a manter a nossa nuvem sempre bem atualizada. É um uso desse recurso já adquirido, que é a nuvem, adquirido com recurso público, né? E para os docentes, não só os nossos pesquisadores, mas de outros lugares, vão ter acesso a uma nuvem com preço competitivo, né? E sem esses problemas que eu relatei, que quando você tem o teu parque computacional no teu próprio laboratório, você acaba tendo, que é obsolescência e vários outros, né? De manutenção, etc.
Professor, esse método é pioneiro no Brasil? Como que a USP se destaca?
Sim, na verdade, onde a gente sabe, a primeira nuvem computacional no ambiente universitário é essa da USP. Ela tem uma dimensão bastante grande e também, certamente, é o primeiro caso de abrir uma nuvem para usuários externos à própria instituição. Só para você ter uma ideia, só no primeiro dia após a divulgação dessa nota informando que estava aberta para usuários externos, já temos 10 consultas sobre como fazer para ter acesso.
Em outros países existe esse tipo de trabalho, professor?
Sim. Embora em outros países, várias universidades têm recursos computacionais, têm centros de computação bastante desenvolvidos, né? Embora também nesses países, em muitos casos, o mercado é bastante competitivo. A própria USP se beneficia de um acordo semelhante, não é uma nuvem, mas é uma computação que está na nuvem, que é aquele computador, o BlueJean, que é um recurso que a gente chama de HPC, né, de computação de alto desempenho, que a USP tem um acordo com a Rice University dos Estados Unidos para compartilhar essa infraestrutura computacional. Esse computador é um computador de grande porte, que foi doado pela IBM para a Rice University, e a USP entrou nesse acordo. Ela paga um valor muito abaixo do que ela pagaria se tivesse que arcar com energia elétrica e suporte para esse equipamento. Então a Rice acaba compartilhando com a USP esse recurso que ela conseguiu. A USP paga um valor que é muito abaixo do custo, e muitos pesquisadores da USP, especialmente das hard sciences, aí, usam bastante intenso dessa máquina. Para ter uma ideia, o acordo previa que a USP teria direito a 30%, se não me engano, do uso da máquina. E a USP, nos primeiros 2 anos, usava mais de 60%, porque havia folga e a Rice permitia isso.